Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Daniel Galera.
Ciclistas, excursionistas, nadadores, a ficção de Daniel Galera parece pôr em evidência jovens que praticam esportes individuais e são meio desgarrados socialmente. O esporte individual é um aliado do tema da solidão para você? Ou você se veria escrevendo numa boa sobre atletas que levam uma intensa vida de equipe, como jogadores de vôlei ou de futebol, por exemplo?
É uma boa pergunta. Eu tenho uma tendência a optar por protagonistas mais solitários, introspectivos, né? E isso acho que é um gosto meu, uma característica minha que acaba vazando um pouco para as histórias, porque eu nunca fui esportista profissional, né, atleta de nenhuma espécie, mas assim, eu sempre pratiquei natação, agora hoje em dia eu corro também. São esportes individuais, assim, meio solitários, que enfim, a gente fica sozinho com a própria cabeça, e eu sempre tive um gosto por isso. E acabo colocando isso nos meus personagens, né? No Mão de Cavalo, o Hermano, ele é escalador e tal. Até que, assim, a escalada não é um esporte tão solitário assim. Em geral, se escala com uma dupla ou até num grupo maior, as pessoas têm que se ajudar, têm que fazer a segurança de corda uma para outra, né? Mas no caso do Barman e seu Padre Sangue, isso foi uma escolha consciente de entrar fundo nisso, né? Ele é um atleta, diferente de mim, assim, é um atleta profissional, né? Então eu acabo explorando mais isso, é a profissão dele, é a vida dele. Mas ele acaba usando o esporte como a sua forma de auto-investigação, de meditação, de tentar entender o mundo, né? Isso é bem forte desse personagem, então foi uma escolha consciente para ele, mas sem dúvida tem um pouco a ver com preferências minhas e algumas experiências minhas. Assim.
Uhum. O protagonista de Daniel Galera, em Barba Ensopada de Sangue, a todo instante esbarra em catarinenses que ele chama de nativos ou nativas, não? O nativo se aproximou. Essas pessoas são índias, negras, brancas, descendentes de açorianos, alemães. E a minha pergunta é, um gaúcho percebe assim facilmente quem é um catarinense nativo?
O termo nativo é como ele é usado bem específico em Garopaba, nesse caso, que são os habitantes que vivem ali na região há muito tempo, né, que nasceram em Garopaba, em contraste com os turistas, né, ou os forasteiros, as pessoas que vêm de fora. E eles são em grande parte descendentes de açorianos, miscigenados com índios, com europeus, mas com um traço, uma ascendência açoriana bastante forte. Então esses são os nativos, no caso, né? E não é o mesmo nativo de outras regiões de Santa Catarina, digamos assim. É o nativo bem específico daquele litoral. Né?
Eles mesmos se chamam assim, né? Quer dizer, o povo
sim,
local,
sim.
Né?
É a linguagem lá mesmo, né? Uhum. Eles próprios dizem, não, esse é nativo, esse não é, assim. Né? Uhum. Então é uma coisa que eu só transpus de forma bem direta, assim, para a linguagem do romance.
A Companhia das Letras publicou Barba Ensopada de Sangue com três capas diferentes. Por quê? Foi só uma jogada mercadológica? Tem algum sentido assim transcendental, não?
Foi uma jogada mercadológica no sentido em que toda capa é uma jogada mercadológica, sim, né? A capa ela é feita, antes de tudo, para o livro chamar a atenção na livraria, para ajudar a vender o livro. Embora, eventualmente, algumas capas dialoguem com o livro de uma forma mais...
Mas eu cheguei a pensar que havia dois tomos.
Pois é, não, essa ideia veio do pessoal da arte, do departamento de arte da editora, né, não foi uma ideia minha. Quando eles falaram em ter três cores de capa diferente, eu achei legal. Eu me ligo bastante à parte gráfica de livro, tenho um pouco esse impulso de colecionar livros e eu achei que ia ser bonito ter um livro com três cores da mesma capa.
Os direitos dos livros, Daniel Galera, já foram vendidos para Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Argentina, Portugal, Romênia, Holanda. Eu pergunto em que país seus livros vendem mais e qual o livro seu de maior vendagem dentro e fora do país?
Eu não sei ainda muito bem, porque assim, o Mão de Cavalo ele foi publicado em 5 ou 6 países, não me lembro agora, Portugal, Argentina, Itália, França, né, foi 4 países. E a maioria desses outros, essas vendas para o exterior, foram do Barba Ensopada de Sangue, mas foram negociações que aconteceram agora e o livro não foi traduzido ainda, né?
Ah, tá certo.
Ele não saiu ainda em nenhum país. A primeira tradução que vai sair vai ser na Alemanha, que deve sair lá por setembro. Eles vão conseguir lançar a tempo da Feira de Frankfurt. Então essa vai ser a primeira de todas. E eu acho que no início do ano que vem começam a aparecer as outras, a tradução para o inglês. Eu acho que deve ser a segunda. Então eu ainda não sei muito bem qual vai ser o desempenho deles lá fora, né? No caso do Mão de Cavalo, eu acho que ele vendeu melhor talvez na Itália. Uma vez eu tive um acerto que ele vendeu razoavelmente bem na Itália. Eu acho que nos outros países foram vendas pequenas, assim, né? Que não, enfim, não chegam a 1.000 exemplares na maioria dos casos.
E a sua repercussão nacional e internacional já permite viver de direitos autorais?
Ainda não, mas está melhorando. Eu acho que de um ano para cá, o direito autoral dos meus livros se tornou uma fatia considerável da minha renda, assim, sabe? Não era mais aquela coisa simbólica, né? Durante muito tempo, enfim, era um dinheiro que entrava, que era, enfim, era ótimo receber qualquer centavo que fosse por venda dos meus livros, mas assim, não dava nem para sonhar em usar aquilo como sustento, né? De um ano para cá aumentou, o Barba e Sapada de Sangue vendeu muito bem, e agora daqui para frente, não sei, as vendas pro exterior também, tem adiantamentos e tal. Então, de uma hora para outra, os meus livros diretamente começaram a ser uma fatia considerável da minha renda, assim, isso é uma sensação boa, porque, enfim, tivesse sentido mais autônomo para continuar trabalhando realmente só como escritor, como ficcionista, né? Eu, na medida do que eu puder abrir mão de outros trabalhos para me sustentar, eu vou abrir mão, porque quanto mais tempo eu tiver para trabalhar na minha literatura, melhor, né? Enfim, talvez tenha até fantasiado por um momento ou outro, mas nunca sonhei, assim, concretamente que eu ia chegar em uma situação dessas, né? E tá me aproximando dela agora me deixa bastante feliz, assim, tomara que dê certo.
Você complementa a sua renda ou ao contrário, sei lá, sua subsistência é assegurada pelas traduções?
Durante a maior parte da minha vida e nos últimos 10, 12 anos foi tradução. Eu faço bastante trabalho freelancer para editora também. E aí tem todas aquelas outras atividades que acaba tendo
palestras,
em torno de uma vida de escritor. A gente participa de eventos, da palestra, em alguns casos tem cachê. Enfim, às vezes quando a gente publica um conto ou faz matérias aí para publicações, paga mal, paga bem, é difícil planejar, assim, uma renda nesse sentido, mas existem bastante atividades que
remuneram,
que a gente
pode fazer. Um conglomerado de atividades relacionadas ao livro, né?
Exatamente, eu acho que é mais interessante. Uma época eu dizia assim, eu não vivo do livro, né? Eu vivo desses outros trabalhos que tem a ver com a literatura, com o mercado literário e tal. Mas, de uma certa forma, a gente acaba vivendo dos livros porque, né, fazendo a maior parte desses trabalhos, sendo convidado, às vezes, para participar de um evento, de uma coisa, porque os livros existem, né?
Claro.
Então, eles, assim, o direito autoral é um dinheiro direto, que pode cair ali, mas uma boa parte das outras coisas que eu faço deve aos livros também que eu publiquei, né? Então, de uma certa forma, eu acabo vivendo da minha literatura, assim, dá para dizer isso.
2013, para Daniel Galera, será um ano voltado para a realização de traduções ou a elaboração de nova obra?
Pois é. Até por causa da toda a divulgação do Barba e Sapada de Sangue no fim do ano passado e coisa assim. E muitos freelas que eu tinha pegado naquela época estão todos atrasados agora. Então, mais ou menos até meados de junho, eu estou basicamente terminando traduções e outros trabalhos atrasados. Mas eu estou planejando para, assim que eu terminar esses últimos trabalhos em junho, começar a trabalhar de novo, possivelmente em alguns contos que eu tenho ideias anotadas.
Muito obrigada, Daniel Galera.
Eu que agradeço. Aqui, tá? Foi ótimo conversar aí.
Tá. Um abraço, hein?
Um abraço. Tá. Tchau.
Acabamos de conversar com o escritor paulista residente em Porto Alegre, Daniel Galera, autor do romance Barba Ensopada de Sangue. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. Fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.